ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora são 12h30, céu claro, temperatura de 28 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Gustavo Cunha e está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, 28 de dezembro de 2016. Prepare o bolso, lá vem o IPTU 6,58% mais caro. Taxas de coleta de lixo e de iluminação pública também são reajustadas pela Prefeitura de BH. Guias de pagamento serão distribuídas a partir da semana que vem. O contribuinte que antecipar parcelas ou quitar à vista terá desconto. Crédito, débito ou no dinheiro, comerciantes já podem cobrar preços diferenciados dependendo da forma como o consumidor pretende pagar. Lojistas de BH aprovam, mas Procon considera a liberação abusiva. Da pontinha dos dedos ao infinito, combate ao misterioso Zika vírus e descoberta de ondas gravitacionais e de um Júpiter quente marcaram a ciência em 2016. Assunto de hoje da nossa retrospectiva. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Guias do IPTU vão chegar à casa dos belo-horizontinos em 2017 com reajuste de 6,58%. É o que informa a Prefeitura da capital. Vamos saber mais informações sobre o aumento do IPTU ao vivo com Samuel Souza, direto da redação. Boa tarde, Samuel. Como é que foi aí a definição dessa alíquota de 6,58%?
Boa tarde, Gustavo. A Prefeitura informou que o reajuste leva em conta a inflação acumulada em 2016 pelo IPCAE, Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial. Entre janeiro e dezembro deste ano, o IPCAE fechou em alta de 6,58%, e essa é, portanto, a alíquota definida para o aumento do IPTU em 2017. A guia de pagamento vai começar a ser distribuída aos domicílios a partir da semana que vem. Como todos os anos, o contribuinte terá duas opções. Para quem optar pelo pagamento parcelado, a primeira parcela do imposto vence no dia 15 de fevereiro e as demais no dia 15 de cada mês. Quem optar por antecipar uma das parcelas ou fazer o pagamento integral à vista até o dia 20 de janeiro, terá desconto de 7% no tributo. As informações estão publicadas em decreto da Prefeitura na edição de hoje do Diário Oficial do Município.
Samuel, vale lembrar que o aumento do IPTU é também acompanhado do reajuste das tarifas que são atreladas ao imposto, como, por exemplo, a taxa de lixo, não é?
Sim, Gustavo. A taxa de coleta de lixo, que custeia a destinação e tratamento dos resíduos sólidos, passa de R$ 274,45 para R$ 292,50 para os imóveis com coleta em dias alternados. Para imóveis situados em ruas onde a coleta é diária, a taxa sobe de R$ 548,90 para R$ 585,00 em BH. Aumento também na taxa de contribuição de iluminação pública, que passa de R$ 183,41 para R$ 191,23. Recurso que é repassado à CEMIG.
Quem quiser reclamar dos valores cobrados no IPTU, como é que pode fazer?
O prazo para o contribuinte esclarecer dúvidas, contestar os valores e pedir revisão ou isenção do IPTU será de 2 de janeiro a 1º de fevereiro de 2017. O atendimento será realizado de forma presencial no BH Resolve, na Rua dos Caetés, número 342, Centro, e nas gerências de arrecadação do Barreiro, na Avenida Sinfrônio Brochado, 587, e de Venda Nova, na Rua Padre Pedro Pinto, número 1055. É possível agendar o atendimento pela internet no site agendamentoeletronico.pbh.gov.br. Já pelo portal de serviços pbh.gov.br, é possível emitir a segunda via do tributo e fazer outras consultas.
Por fim, Samuel, você citou agora há pouco a questão da isenção do IPTU. Vamos falar da isenção. Quem tem direito à isenção do IPTU BH?
estão isentos do IPTU 2017 os imóveis residenciais cujo valor venal, em 1º de janeiro de 2017, seja de até R$ 59.951,14. Imóveis situados em área classificada como Zona Especial de Interesse Social, ocupados por população de baixa renda, unidades habitacionais e imóveis tombados pelo patrimônio municipal também estão na lista de isenção do IPTU. Portanto, o contribuinte belo-horizontino começa 2017 com reajuste de 6,58% no IPTU. As guias começam a ser distribuídas em janeiro. Informações em www.pbh.gov.br e telefone 156. É com você, Gustavo.
Obrigado pelas informações, Samuel Souza. São as contas de início de ano já chegando para a casa dos contribuintes. Prefeitura de BH antecipa pagamento de 65 mil servidores aposentados e pensionistas. O dinheiro será acreditado na próxima segunda-feira, dia 2 de janeiro. Os recursos são da ordem de R$ 214 milhões. O prefeito Márcio Lacerda havia informado anteriormente que o pagamento do salário seria feito na última semana de dezembro, mas atendeu a um pedido de mudança de data feito pelo Sindicato dos Servidores Públicos de Belo Horizonte. O Sindibel alegou que os valores poderiam incidir sobre o imposto de renda de 2016. A gente, desde segunda-feira, está noticiando aqui no Jornal FMG sobre a polêmica da nova rodoviária. Ela tem a promessa de transferência da rodoviária do centro para o São Gabriel. Na segunda-feira, a gente veiculou uma reportagem sobre os problemas da atual rodoviária. Ontem foi sobre as promessas da futura rodoviária. E hoje nós vamos saber o seguinte: o novo prefeito de BH pode interferir na construção da nova rodoviária? Calil afirmou durante a sua campanha que era contra a transferência da rodoviária do centro lá para o São Gabriel, mas já existe um contrato assinado pelo Executivo e um consórcio privado. Especialistas explicam que essa decisão não depende só da Prefeitura e que vai acarretar mais custos imediatos para o poder público. A reportagem é de Gabriel Martins.
A Prefeitura já gastou mais de R$ 35 milhões e 900 mil reais em desapropriações e indenizações na área de construção da nova rodoviária, no bairro São Gabriel, de acordo com dados da Superintendência de Desenvolvimento da Capital e da Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte. Mas essa não é a maior parte do investimento. As obras são custeadas pelo consórcio SPE Terminal BH, por meio de parceria público-privada, que deve investir mais de R$ 90 milhões reais de acordo com a BH Trans. Em troca dos gastos com a realização da obra, o consórcio tem o direito de fazer a gestão do novo terminal por 30 anos, de acordo com o contrato de concessão. Por isso, caso o propósito da obra fosse alterado, seria necessário fazer a rescisão do contrato por meio de um processo de encampação, que coloca a obra sob o poder da Prefeitura novamente. A possibilidade de rescisão do contrato pelo poder público está prevista no próprio contrato, no artigo 175 da Constituição Federal, e é especificada no capítulo 10 da Lei 8.987, de 1995, que trata da concessão da prestação de serviços públicos. O professor da pós-graduação em Direito Constitucional da PUC Minas, José Alfredo Baracho Júnior, explica que esse processo não depende só da Prefeitura e deve passar, inclusive, por avaliação da Câmara dos Vereadores.
É preciso uma lei autorizativa, da mesma forma que a formação da parceria público-privada decorre de uma lei, a encampação também necessita de uma lei específica. Então, o prefeito não poderia tomar essa decisão isoladamente. Ele precisaria de aprovação na Câmara Municipal. A Câmara Municipal teria que aprovar um projeto, que tramitaria como um projeto de ordinária, mas uma vez aprovada uma lei específica, é possível que o poder público encampe, no caso da rodoviária, a obra.
O novo prefeito de BH, Alexandre Calil, defendeu durante a campanha que as obras da nova rodoviária deveriam ser repensadas. A principal justificativa foi de que a obra traz para a prefeitura custos que são do Estado. Mas o processo de encampação necessário para que o contrato seja cancelado também é oneroso para o poder público, porque a prefeitura precisa pagar uma indenização que considera não só o valor investido pelo consórcio, como também os lucros cessantes, um valor correspondente ao que o consórcio deixou de lucrar devido à interrupção da da obra. Só o pagamento de valores investidos superaria os 90 milhões de reais de investimento previstos no contrato entre a BH Trans e o consórcio SPE Terminal BH. Professor do Departamento de Ciências Contábeis da UFMG, Poeri do Carmo Mário, é pesquisador da área de gestão tributária e finanças corporativas. Ele afirma que a encampação, junto com a mudança na obra, pode não ser o melhor caminho para a prefeitura na atual situação de recessão do país.
O ente público tem que medir qual é o benefício ou não, né, o benefício que não vai ser gerado para a sociedade como um todo. Para se dizer que vai assumir uma rescisão contratual é porque o custo da rescisão é muito menor do que a continuidade do contrato. E isso é uma decisão que, uma vez que o representante público toma, ele tem que assumir também, porque ele vai estar onerando diretamente o caixa da prefeitura. Há maneiras de se revisar contratos, há maneiras de se rever, principalmente na PPP. Agora, se é um contrato que tem problemas, eles devem ser demonstrados e comprovados, aí cabe sim ao ente, né, resguardar para que o prejuízo não seja maior.
Para fazer outra obra no local da rodoviária do São Gabriel, a prefeitura teria que abrir um novo processo de concorrência pública e concessão, caso queira fazer essas obras por licitação ou parceria público-privada. A assessoria de Alexandre Calil afirmou que a sua equipe de transição está analisando a obra e que ela não será prioridade na sua gestão. Repórter Gabriel Martins.
Mesmo que o novo prefeito decida continuar com as obras, é possível que haja atraso na entrega. A data prevista para a BH Trans é julho do ano que vem, mas o terreno ainda está em fase de limpeza. Em caso de atraso na entrega das obras da nova rodoviária, o contrato prevê uma multa diária de R$60 mil pelo descumprimento do prazo final de entrega. As três reportagens sobre o impasse envolvendo a transferência da rodoviária do centro para o São Gabriel estão disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio e também nas nossas redes sociais, no twitter.com/ufmgeducativa e no facebook.com/ufmgeducativa. E o prefeito eleito Alexandre Calil anunciou ontem mais um nome para sua equipe de governo. Trata-se do novo procurador-geral do município, que será Tomás Jaquino Rezende. Bacharel em Direito, Tomás já atuou como promotor de justiça na capital e também procurador de justiça. Defesa Civil Estadual realiza amanhã campanha de conscientização para alertar sobre como proceder em caso de enchentes nas ruas durante o período chuvoso. Moradores vão receber orientações sobre como se proteger e evitar danos ao patrimônio. A campanha é amanhã às 10 da manhã em três locais: Avenida Francisco Sá com Rua Platina no Prado, Avenida Vilarinho e na Avenida João César de Oliveira no Dourado. Ainda falando sobre chuvas, a Defesa Civil BH alerta para a possibilidade de ocorrência de chuva forte com raios e rajadas de vento até o final da noite de hoje. Meio-dia 42, o jornal UFMG faz um rápido intervalo. Na volta, Temer deve vetar projeto de socorro aos estados em calamidade financeira.
Jornal UFMG.
Noite Ilustrada. Uma combinação perfeita entre música e informação. De terça a sexta, de 8 às 10 da noite. Noite Ilustrada você ouve aqui na 104,5 FM, o FMG Educativa, a Estação do Conhecimento.
Jornal UFMG. Política.
Minas Gerais e mais 11 estados devem fechar as contas do ano que vem no vermelho, mesmo com a ajuda bilionária do governo federal com as multas da repatriação e a renegociação das dívidas. A expectativa dos governadores é de mais um ano de queda na arrecadação, o que deve impactar na prestação de serviços e no pagamento do funcionalismo. As situações mais críticas são de Minas, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, que já decretaram situação de calamidade financeira. Em Minas, o rombo estimado para o orçamento de 2017 é de mais de 8 bilhões de reais. O presidente Michel Temer deve vetar o projeto de socorro aos estados em dificuldades financeiras aprovado pela Câmara. O motivo? Os deputados alteraram a proposta e retiraram a exigência de corte de gastos em troca de ajuda financeira oferecida. O governo ainda não decidiu se vai enviar outra proposta ao Congresso sobre o assunto. O veto foi confirmado hoje pelo líder do PMDB na Câmara, o deputado Baleia Rossi, de São Paulo.
Economia.
Comerciantes estão autorizados a praticar preços diferenciados para compras feitas em dinheiro, cartão de débito ou cartão de crédito, de acordo com medida provisória publicada pelo governo federal. Lojistas de BH aprovam a decisão, mas órgãos de defesa do consumidor consideram a prática abusiva e questionam se de fato algum desconto chegará aos clientes que optarem pelos pagamentos à vista ou em dinheiro. Vamos saber mais informações ao vivo sobre esse assunto com Soraya Fidelis. Boa tarde, Soraya. A medida assinada pelo presidente Michel Temer faz parte de um pacote de medidas macroeconômicas anunciadas pelo governo na semana passada para estimular a economia, que passa por um período de forte recessão. Mas essa autorização para cobranças diferenciadas é alvo de polêmica, não é mesmo?
Boa tarde, Gustavo. Exatamente, viu? Para as entidades de defesa do consumidor, além de abusiva, a medida provisória 764, né, que é a 12ª assinada pelo presidente Michel Temer em dezembro, autorizando os comerciantes a cobrarem preços diferentes para compras feitas à vista, no dinheiro, né, com cartão de débito, ou então um cartão de crédito, está na contramão do mundo contemporâneo, que favorece as formas de crédito e pagamento digital e não de pagamento em dinheiro. Este é o entendimento do gerente de políticas públicas da Protest, Henrique Lian, que aponta que os direitos dos consumidores vão ser prejudicados em três aspectos.
Em primeiro lugar, reduz a possibilidade de escolha do consumidor do seu meio de pagamento, uma vez que ele será induzido a pagar em dinheiro. Em segundo lugar, torna difícil que ele exerça o direito a um preço claro dos produtos e serviços, uma vez que o preço vai variar em função do meio de pagamento escolhido e reduz a possibilidade de comparabilidade entre diversos fornecedores do mesmo produto e do mesmo serviço. E, por último, uma medida provisória que pode levar à insegurança, pois estimula as pessoas a irem à loja com papel moeda, o que pode aumentar a criminalidade. E eu quero lembrar também que o texto da medida provisória fala em discriminação, ele não fala em desconto, ou seja, o preço pode flutuar tanto para baixo quanto para cima, levando a um sobrepreço ao consumidor. Ou seja, ele pode pagar mais caro do que ele já paga.
Gustavo, a norma, essa medida provisória 764, ela vem no sentido contrário ao que a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça definiu em 2015, quando foi rejeitado o pedido que tentava impedir o PROCON aqui de Minas Gerais de aplicar penalidades a empresas pela cobrança diferenciada. O Comércio Lojista de Belo Horizonte, há 5 anos, já conta com uma decisão judicial confirmada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais que permite a cobrança de preço diferenciado apenas nas compras com cartão de crédito, sem o risco de, então, os comerciantes serem multados pelo PROCON. Mas a medida provisória, que foi publicada ontem no Diário Oficial da União, que torna essa cobrança diferenciada mais abrangente em diferentes modalidades de vendas, traz segurança jurídica e repercutiu positivamente junto aos comerciantes, segundo o assessor jurídico do Sindilojas, que é um sindicato dos lojistas do comércio de Belo Horizonte e região, que reúne aproximadamente 30 mil comerciantes na capital mineira e no interior. É o que diz o assessor, então, do Sindilojas de BH e do interior de Minas, Lucas Oliveira.
Para o comércio lojista, nós acreditamos que seja muito positivo, porque vai dar opção para o lojista, caso seja do seu interesse, colocar o preço diferenciado nessas modalidades de venda. Antes, o comerciante ele não tinha muita segurança jurídica, ele ficava com receio de ser multado pelos órgãos de defesa do consumidor. A partir da medida provisória, ele passa a ter essa segurança jurídica. Agora, é claro que se ele entender que isso é vantajoso, que isso vai atrair um público maior, cabe ao comerciante decidir. decidir. Cabe ao consumidor avaliar o que vale a pena naquele momento de compra com cartão de crédito. Se vale a pena pagar à vista, para ele vai ser melhor, porque ele vai ter um desconto.
Gustavo, essa cobrança de preços diferentes nas compras com cartão de crédito e débito e dinheiro, ela era proibida pela portaria 118/94 do Ministério da Fazenda, que considera a compra com cartão como sendo pagamento à vista. A maioria das decisões judiciais emitidas no país desde 1990 caminham no mesmo sentido, mas o consumidor tem sido estimulado, né, pelos comerciantes a pagar com cheque ou dinheiro para obter o desconto na hora do pagamento. Fato é que agora essa medida provisória 764, ela tem força de lei durante 120 dias e para continuar válida depois, ela precisa ser aprovada pelo Congresso, que retoma os trabalhos em fevereiro. É com você.
Obrigado pelas informações, Suara Fidelis. Meio-dia e 50, o Jornal FMG faz um rápido intervalo. Na volta, Turquia e Rússia fecham acordo para cessar fogo na Síria.
Jornal UFMG.
Mais um ano se passa e todo mundo se abraça, celebrando o ano que virá. Entre erros e acertos, vitórias e apertos, mas nunca sem deixar de lutar. Trocando conhecimento, cada dia é um momento, e sempre juntos no ar. Boas festas e muita paz pro ano que virá.
Jornal UFMG. Internacional.
Turquia e Rússia fecham acordo para cessar fogo em toda a Síria, que deve entrar em vigor à meia-noite. O objetivo é estender para o resto do país o cessar-fogo que já existe em Alepo, cidade devastada pela guerra. O documento será submetido à aprovação do governo sírio e dos grupos de oposição. O cessar-fogo, no entanto, não inclui áreas dominadas pelos terroristas e não abrange a atuação da coalizão internacional em toda a região. Desde o início da guerra na Síria, Rússia e Turquia mantinham posições opostas. Enquanto Moscou apoiava o regime do ditador sírio Bashar al-Assad, o governo de Ankara apoiava a oposição e pedia a saída do ditador.
Retrospectiva 2016.
No ano em que a ciência perdeu status de ministério, inimigos como o Zika vírus e a microcefalia desafiaram cientistas. Minicérebros, sangue artificial e mosquitos radioativos foram algumas das armas criadas para combater o Aedes. Se em terra os avanços são poucos, os pesquisadores começaram a desvendar os mistérios do surgimento do universo a milhões de quilômetros daqui. Confira na retrospectiva 2016 com Samuel Souza.
Um ano de descobertas no infinito. Constatações que a princípio podem parecer distantes da realidade, mas que são consideradas essenciais para que se possa compreender o surgimento e as leis que regem o universo. A principal delas, cientistas anunciaram a descoberta de um fenômeno descrito pelo físico Albert Einstein há exatos 100 anos. Ao formular a teoria geral da relatividade, Einstein afirmou: espaço e tempo são uma coisa só, e a gravidade é uma força de atração que age distorcendo o espaço-tempo. Graças ao avanço da tecnologia, a ciência finalmente conseguiu comprovar a teoria de Einstein e a existência das ondas gravitacionais formadas pela colisão de buracos negros. O choque de dois buracos negros e as ondas gravitacionais originadas desse evento foram identificadas em setembro do ano passado e anunciadas em fevereiro. Uma segunda observação foi divulgada em junho. Mas tem um detalhe. A colisão vista pelos cientistas ocorreu há 1 bilhão e 300 milhões de anos-luz. Como as distâncias do universo são gigantescas, os fenômenos levam anos-luz para chegar até a Terra. A expectativa é que essa novidade ajude a compreender melhor as origens do universo e a teoria do Big Bang, acredita o professor do Departamento de Física da UFMG, Abba Cohen.
As ondas gravitacionais detectadas no momento, elas foram emitidas de buracos negros que não estão a uma distância tão grande, tanto no espaço quanto no tempo, do Big Bang. Essas ondas foram emitidas por eventos que estão a alguns poucos bilhões de anos, ou anos-luz de distância, se quiser entender como distância, enquanto que o Big Bang foi bem mais anterior, a 13,8 bilhões. Mas se essa técnica de detecção de ondas desse evento dos buracos negros puder ser utilizada para também se investigar o Big Bang, nós vamos ter também informação sobre esse Big Bang.
Nem tão distante assim para padrões galácticos, a 430 anos-luz da Terra, na formação estelar de Touro, outra novidade. Cientistas descobriram uma estrela de 2 milhões de anos. Em termos estelares, é equivalente à idade de um bebê humano de uma semana. Próximo a essa estrela, orbita um planeta do tamanho de Júpiter, a uma distância 20 vezes menor do que a que separa o Sol e a Terra. Os planetas grandes situados próximos a uma estrela são chamados na astronomia de Júpiteres quentes. A observação de um Júpiter quente orbitando uma estrela tão jovem pode ajudar a explicar como esses planetas se formam e como localizá-los pelo universo, avalia a professora de astrofísica da UFMG, Silvia Alencar, que participou da descoberta do novo Júpiter quente.
É muito difícil achar planeta em torno de uma estrela muito jovem, tipo a massa do Sol. Por quê? Porque essas estrelas são extremamente ativas. Então elas têm muitas manchas, igual o Sol tem manchas, essas aqui têm manchas muito maiores, mais intensas, tanto manchas frias quanto manchas quentes. E isso torna as técnicas de procurar planetas mais complexas, porque você tem que levar em consideração a influência das manchas na variação da luz da estrela. E essa influência das manchas, ela tem uma importância maior do que o sinal do próprio planeta.
A ciência se desdobra para compreender mistérios que existem na imensidão de um universo sem fim. E, ao mesmo tempo, é desafiada a solucionar problemas que cabem na ponta de um dedo, do tamanho de um mosquito. O Aedes aegypti sai de 2016 fortalecido. A produção de uma vacina contra a dengue, doença que infectou 1 milhão e 500 mil brasileiros, avançou. Mas as outras enfermidades transmitidas pelo Aedes ainda são pedras no caminho da medicina. De norte a sul do Brasil, pesquisadores se uniram em projetos de combate ao Zika vírus e prevenção da microcefalia, a malformação congênita em bebês associada a essa infecção. Na Federal do Rio de Janeiro, a aposta é nos minicérebros. São réplicas de cérebros criadas em laboratórios, muito pequenas, que funcionam como células nervosas de um feto de 2 meses de gestação. A expectativa é observar o que acontece no interior dessas estruturas, uma representação do que pode ocorrer em cérebros de bebês infectados pelo Zika vírus. Uma das primeiras conclusões foi anunciada em março, a comprovação da morte de células tronco-neuronais em organismos infectados pelo vírus da Zika, explica o pesquisador do Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ e do Instituto Indoor, Stevens Haines.
O resultado, o primeiro deles é confirmar que, de fato, o vírus é capaz de infectar células neurais humanas. O segundo é que essa infecção tem como principal consequência a morte dessas células. E três, que quando você tenta criar estruturas mais complexas do sistema nervoso, como, por exemplo, essas neurosferas ou os organoides cerebrais, a gente observa uma dificuldade de formação dessas primeiras estruturas e uma redução de crescimento dos chamados organoides cerebrais em torno de 40%.
A expectativa de Haines é, no futuro, testar nos minicérebros medicamentos que tenham potencial de evitar alterações neurológicas provocadas pela microcefalia. Na Federal do Amazonas, foi desenvolvido um bioinseticida capaz de eliminar ovos e larvas do Aedes, feito a partir de extratos de fungos presentes em plantas amazônicas e no organismo de pequenas moscas negras. Que tal usar a radioatividade no combate ao inseto? Estudos da Universidade Federal de Pernambuco e Universidade Saúde de São Paulo analisam o uso de raios gama para deixar o Aedes aegypti macho estéril. Ele até consegue se acasalar com as fêmeas, mas os ovos gerados pela reprodução são inviáveis. Em Minas, o Centro de Pesquisas René Rachou da Fiocruz criou um sangue artificial para alimentar o mosquito da dengue. A ideia é ter à disposição uma substância que substitui o sangue humano no desenvolvimento de pesquisas que buscam combater a transmissão da dengue, chikungunya e zika. Para a maioria desses estudos, os primeiros resultados devem sair em 2017, mas o ano novo promete ser de dúvidas dentro dos laboratórios. Em 2016, ciência, tecnologia e inovação perderam status de ministério e foram fundidos à pasta das comunicações pelo governo Michel Temer. A justificativa é tornar a máquina pública mais eficiente e economizar recursos. Pelo menos 14 sociedades científicas, fundações e universidades se manifestaram contrários à medida, alegando que nos últimos anos a ciência já vem sofrendo com falta de investimentos, cortes de bolsas e editais atrasados. Em julho, na abertura da reunião anual de número 68 da SBPC, Sociedade Brasileira para a Ciência, a presidenta da entidade, Helena Nader, classificou a extinção da pasta como um retrocesso e disse que neste ano não há nada a se festejar.
Se cria esse ministério exatamente há 31 anos atrás. Inclusive, o ano passado, na reunião na 67ª, nós tivemos uma festa, uma comemoração com todos os ex-ministros. E aí, esse ano, nós temos uma festa de perdermos o ministério.
Uma campanha pela volta do Ministério da Ciência envolveu pesquisadores e estudantes que trocaram suas fotos em redes sociais por um avatar com as hashtags Fica MCTI e Volta MCTI. Debates e mobilizações ocorreram em várias universidades, mas não foram capazes de garantir o retorno da antiga pasta da ciência, tecnologia e inovação. Em 2017, a comunidade científica se voltará para a UFMG. De 16 a 22 de julho, a Federal vai sediar a reunião de número 69 da SBPC, dentro das comemorações dos 90 anos da universidade. O tema será inovação, diversidade, transformações. Com produção de Gustavo Cunha, repórter Samuel Souza.
A retrospectiva 2016 continua amanhã aqui no Jornal UFMG. Uma hora, um minuto, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Acompanhe a gente também nas redes sociais, twitter.com/ufmgeducativo e facebook.com/ufmgeducativo. O Jornal UFMG de hoje teve produção de Carlos Carmigliati, Rafaela Abrita, Gabriel Martins e Samuel Souza, edição e apresentação de Gustavo Cunha, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paula Alckmin. Uma ótima tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.